Bom dia, senhores deputados. Desejava bom ano a todos, que tenhamos que seja aqui na Comissão um bom ano com muito trabalho, que sejamos, portanto, profícuos no nosso dia a dia. Temos todas as condições de funcionamento. Dava as boas-vindas à senhora bastonária da Ordem dos Enfermeiros, Ana Rita, dava também ao senhor enfermeiro Luís Barreira as boas-vindas, ao senhor enfermeiro Sérgio Branco, portanto, um do Conselho Diretivo, outro da Secção Regional do Sul, ao enfermeiro Ricardo Matos, do Conselho Diretivo da Secção Regional do Centro, ao enfermeiro João Paulo Carvalho, presidente do Conselho Diretivo da Secção Regional do Norte, ao doutor Filipe Mendonça, diretor do Gabinete de Comunicação da Ordem dos Enfermeiros. Eu começava, portanto, nós convidámos, portanto, a senhora bastonária a estar connosco hoje, a pedido ou seja, a requerimento do CDS-PP. E por isso mesmo, para nos explicar e para portanto, iniciar a nossa audição, dava a palavra à senhora deputada do CDS-PP, Isabel Garrison Neto. Faz favor, senhora deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores bastonários, senhoras e senhores deputados, começava por cumprimentar a senhora bastonária dos enfermeiros e aproveitava, porque não é demais, para reforçar os votos de bom ano para todos os presentes, para todos os que eventualmente nos possam estar a seguir, e desejar que, sobretudo na saúde, possamos efetivamente ter mais ganhos a bem de todos os portugueses, a bem de todas as portuguesas. E sem mais delongas, eu queria concentrar-me naquilo que foi o objeto do requerimento que o CDS-PP fez, na sequência de afirmações que a senhora bastonária, a 13 de dezembro, se não estou enganada, proferiu, e que, pelo seu caráter e, portanto, pela sua gravidade, mereceram da nossa parte a maior preocupação. E, efetivamente, a senhora bastonária referia nesse dia que, alegadamente, num hospital do Serviço Nacional de Saúde ficaram doentes 2 dias sem alimentação e sem acesso à medicação. Também, de acordo com as suas declarações, o facto de ver-se-ia, entre outras coisas, à escassez dos profissionais e dos recursos no Serviço Nacional de Saúde, numa altura que é tipicamente de maior afluência. Como, aliás, dissemos na altura, e eu quero aqui reiterar, fazemos fé que, à luz da responsabilidade do cargo que desempenha, tem com certeza, digamos, todos os elementos para proferir afirmações desta gravidade. E insisto, é pela sua gravidade que entendemos que era fundamental que se clarificasse o que é que tinha acontecido e, portanto, para o CDS está bem claro que não pretendemos contribuir para nenhum tipo de alarmismo social ou para uma política sensacionalista e de casos, e, portanto, para nós, o que é claro é que, face à magnitude destas afirmações, que não queremos de forma alguma banalizar, mas não queremos banalizar uma eventual realidade a que ela possa dizer respeito, e, portanto, para todos os efeitos, aquilo que move o CDS é o esclarecimento da realidade, a busca de soluções para situações que visam com cidadãos como nós, que podem estar numa situação mais vulnerável, a preocupação com a sustentabilidade e a boa gestão do Serviço Nacional de Saúde e, como aliás já tivemos várias vezes a oportunidade de dizer, com aquilo que tem que ver com o Estado Social e, portanto, para nós é claro que, a partir do momento em que os cuidados de saúde no SNS estão de alguma forma comprometidos, o Estado Social está posto em causa. E não me irei afastar de forma alguma daquilo que é o objeto do nosso requerimento, mas, de facto, nesse mesmo requerimento, através das afirmações da senhora bastonária, alude-se a questões de organização dos recursos humanos no SNS, nomeadamente dos enfermeiros, e, portanto, sendo essa, obviamente, a sua área de abrangência, é também sobre isso que eu gostaria, então, de lhe colocar algumas breves questões. A senhora bastonária denunciou este caso e, portanto, nós gostaríamos de saber em que hospital é que isto ocorreu, se tem ou não conhecimento de mais casos terem acontecido e onde. A senhora bastonária também afirmou que denunciou este caso a quem de direito e, portanto, e disse que a denúncia seguiria para o Ministério Público. Qual é o ponto de situação, se de alguma forma tem conhecimento do ponto de situação atual, se algumas diligências mais foram tomadas. Dizer aqui que o CDS enviou uma pergunta ao Sr. Ministro sobre esta matéria, ainda não tivemos nenhuma resposta e, portanto, se a senhora bastonária tem conhecimento que, relativamente ao caso em questão, o Ministério da Saúde tenha tomado medidas para resolver esta situação. Eu insisto que não queremos contribuir para nenhum tipo de alarmismo social, que não faremos o que outros fizeram numa altura bem diferente em que estávamos num período de assistência financeira. Não podemos negar aquilo que todos os dias está a ser neste momento notícia pela elevada afluência que sabemos que é sazonal, de qualquer forma, é uma afluência que é previsível, é uma afluência que é devidamente preparada e enquadrada e, portanto, com aquilo que está a acontecer, estando nós ainda longe do pico da gripe, no mínimo podemos dizer que planos de contingência e propostas que foram feitas, nomeadamente em termos de contratação de recursos humanos, em agosto, não foram devidamente acauteladas. Nessa medida, se a senhora enfermeira, se a senhora bastonária, tem conhecimento de que estejam, ou se foram efetivamente acautelados, as questões em matéria de recursos humanos para fazer face a esta contingência, a este período que sabemos que é de maior
afluência.
Vou concluir e gostava apenas de terminar também neste âmbito, e porque se prende com a questão dos recursos humanos, temos vindo a ter notícias da falta de aquilo que se estima são 30 mil enfermeiros no Serviço Nacional de Saúde. E sabemos que a senhora enfermeira já propôs ao Ministro da Saúde a contratação anual de 3 mil enfermeiros durante os próximos 10 anos. Já obteve alguma resposta concreta por parte do senhor Ministro da Saúde relativamente a essa sua sugestão? E para já ficava-me por aqui. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Deputado, dava agora a palavra ao Sr. Deputado do PSD, o deputado Miguel Santos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, muito bom dia a todos, Srs. Deputados, Sra. Bastonária da Ordem dos Enfermeiros, os dirigentes da Ordem dos Enfermeiros que acompanham e a Sra. Ex-Bastonária da Ordem dos Enfermeiros, que eu recordo com muita simpatia e que nos deu também o prazer de vir a esta audição. Sra. Bastonária, Srs. Deputados, este requerimento, quando foi discutido aqui pelo CDS, nós PSD, fizemos uma afirmação com a qual somos coerentes. Nos últimos 4 anos, nos 4 anos de governo anterior, ouvimos as coisas mais bizarras e mais horripilantes por parte de responsáveis políticos eleitos pelo povo, com assento nesta Câmara. A maior parte deles não se encontram aqui à volta desta mesa, por circunstâncias várias, com certeza. E que chegaram mesmo ali a roçar a taprobana, quer dizer, chegaram mesmo no limite quando era para cair. Nós não fazemos esse tipo de interpretação sobre as situações mais infelizes e dramáticas que acontecem no SNS ou que acontecem na vida das pessoas, muito menos a imputamos diretamente à atuação dos políticos. Mas houve quem o fizesse durante 4, 5 anos. Agora, aliás, e foi por essa razão, sobretudo, que com base na gravidade das afirmações que a senhora bastonária fez, o PSD não assumiu publicamente nenhuma posição na tentativa de explorar politicamente as suas declarações e com isso obter algum ganho de causa, de simpatia, porque elas são de tal forma graves e preocupantes, colocam-nos perante a contingência de ter concidadãos nossos que são, que se encontram em situações absolutamente insuportáveis, que não podem acontecer no nosso país, não podem acontecer em país algum, que nos reservamos para este momento, que é o momento em que a senhora bastonária se apresenta aqui na Comissão. Agora, o que nós não fizemos também, ao contrário, foi desconsiderar as suas declarações e procurar desdramatizar as considerações, as afirmações que a senhora bastonária fez. Porque, naturalmente, pela pessoa que é e pelo respeito institucional que deve, e o respeito institucional que a Ordem dos Enfermeiros nos deve também e que representa a Ordem dos Enfermeiros, nunca nos passaria pela cabeça que a senhora bastonária proferisse tal tipo de declarações e que não as proferisse com toda a propriedade e com toda a ciência da gravidade das declarações que fez. Portanto, em um momento também as desconsideramos ou desdramatizamos, estamos agora aqui no momento adequado e que cabe naturalmente perguntar, e coisa que a senhora bastonária com certeza fará, concretizar exatamente a que respeita as afirmações que fez, de que havia, numa determinada unidade de saúde, doentes que, por falta de recursos humanos, julgo que é isto, estou a ser fiel às suas declarações, por falta de recursos humanos, não tiveram durante 2 dias acesso à medicação e acesso à alimentação. Pergunta, isto passou-se numa unidade de saúde, foi um caso pontual, inadmissível, irrepetível, ou passou-se em mais unidades de saúde, ou estará a passar-se em mais unidades de saúde? Porque o Sr. Ministro, para além de ter desdramatizado as suas declarações, num estilo que eu interpreto, pelo conhecimento que vou tendo dele, algo, enfim, não vou caracterizar, vamos continuar as perguntas, mas também referiu que entregou o caso à inspeção, à IGAS, para verificar o que se tinha passado. E bem, agora, desde o dia 12 de dezembro até hoje, a nossa preocupação é se a senhora bastonária tem conhecimento que mais casos tenham ocorrido, porque é preciso tomar medidas para que estas situações não aconteçam e não esteja à espera de um relatório que virá com toda a propriedade, com certeza, por parte da IGAS. Mas, entretanto, nestes dias, nós não podemos ficar tranquilos imaginando que existem concidadãos nossos que se encontram em situação de especial debilidade entregues aos cuidados do Serviço Nacional de Saúde e que, por circunstâncias que até podem ser alheias aos próprios profissionais e à sua dedicação, estejam a passar momentos de penúria por falta de alimentação ou de medicação. Depois, ao Sra. Bastonária,
concluindo,
nós estamos a atravessar um período de grande afluência aos hospitais, ultrapassamos esse período há 1 ano, há 2 anos, há 3 anos, há 4 anos, há 5 anos, portanto, nós temos noção das dificuldades que existem, também temos noção que é nestas fases em que se aumentam camas e se comprimem camas conforme as necessidades, e não é por isso que vimos aqui fazer acusações que se estão a retirar camas no SNS, deixamos esse papel para outros que atualmente não ouvem, não falam, não veem, nem cheiram, portanto estão completamente tranquilos e silenciosos, mas nós também não vamos fazer esse papel. Agora, há uma situação que nos preocupa, concluindo, Sr. Presidente. Estas especiais afluências que ocorrem sempre na mesma altura do ano precisam de maior atenção. Do ano passado para este ano, abriram mais unidades de saúde, USFs, há mais equipamentos à disposição, mas há menos horas dedicadas pelos profissionais. Houve uma decisão por parte deste governo que, bem, fantástico, para os trabalhadores, com certeza, baixou o número de horas para 35 horas. Nós achamos muito bem, só queremos é que estejam devidamente acauteladas, e há 1 ano que andamos a prevenir o Sr. Ministro da Saúde, que garanta que estão acauteladas 35 horas, porque num dia é preciso mais um enfermeiro, mais um funcionário, para garantir o turno das 24 horas. Portanto, a pergunta é, concluindo, Sr. Presidente, é mesmo para concluir, é verdade, concluindo, a pergunta é, agora que nós temos menos horas por parte dos profissionais, é mesmo verdade aquilo que o Sr. Ministro sempre afirma, que entraram 1.600 enfermeiros, ou 2 mil enfermeiros, ou 1.800 enfermeiros, já lhes perdi bem a conta.
Muito obrigado.
Mas se nos pudesse também ajudar, porque, para nos sossegar um bocadinho mais. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra agora ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista e ao Sr. Deputado António Salles. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a Sra. Bastonário e o restante staff. Senhoras e senhores deputados, um bom ano para todos. Sra. Bastonário, num debate promovido pela Secção Regional da Ordem dos Médicos no Norte, denunciou casos, repito, casos de doentes que ficaram 2 dias sem comer ou sem acesso à medicação. Não especificou a instituição, não especificou os casos e até generalizou para a falta de meios e recursos em geral. Disse então, e foram palavras suas, faltam 30 mil enfermeiros, faltam recursos, falta material, faltam pessoas para dar de comer a doentes. Isto é próprio de um país do terceiro mundo, eu repito. Isto é próprio de um país do terceiro mundo. Ontem, curiosamente, foi publicado pelo Sistema de Avaliação da Entidade Reguladora de Saúde um estudo que faz uma avaliação das 160 unidades de saúde no país, 87 do setor público, e onde 111 instituições foram avaliadas como de excelência clínica. Bom, a primeira pergunta é óbvio, é se ainda reitera as suas palavras relativamente às situações próprias do terceiro mundo e se isso é compatível com 111 instituições em 160 que são de excelência clínica. Depois, a senhora Bastonária, relativamente ao caso em apreço, queria-lhe também perguntar se de facto acha que conhece mais casos de mais hospitais e de mais casos e se acha que tal prática é frequente e é recorrente no Serviço Nacional de Saúde, porque de facto uma coisa é um caso ou dois esporadicamente, outra coisa é uma prática generalizada e portanto com certeza que a árvore não faz a floresta. Aliás, senhora Bastonária, deixe-me que lhe diga, de uma forma com o maior dos respeitos, mas deixe-me que lhe diga que a senhora Bastonária já, o ano passado, utilizou uma estratégia que foi em março, em 30 de março, quando esteve na Comissão Parlamentar, onde de facto depois não concretizou, a propósito da eutanásia, onde de facto depois não concretizou casos que tinha referido, mas utilizou a estratégia para que de facto lhe houvesse algum tempo de antena em algum palco e que lhe permitiu falar sobre quase tudo, menos sobre aquilo que era o motivo do requerimento pelo qual tinha vindo a Comissão de Saúde. É evidente que nós, Partido Socialista, viabilizaremos sempre as vindas, mas não queremos condicionar em qualquer tipo de atitude, mas gostaríamos de lhe dizer que, de facto, era importante que, quando viesse, não utilizasse uma estratégia diferida no sentido de dizer que vem a propósito de um determinado objeto definido no requerimento e depois vem falar de quase tudo, menos daquilo que é o objeto definido no requerimento. E o objeto definido no requerimento nesta sessão é, de facto, os casos que denunciou. E, portanto, eu espero que seja essa a estratégia e, para o futuro, também que se mantenha essa estratégia. E também queria dizer, Sra. Bastonária, que a Sra. Bastonária não adota sempre o mesmo critério quando faz eco de denúncias feitas pelos seus pares. No caso, em apreço, funcionou como caixa de ressonância. Mas, olhe, eu relembro-lhe uma visita que a senhora Bastonária fez no dia 10 de novembro ao Hospital de Leiria e no seu Facebook, onde aliás, deixe-me que lhe diga, foi o único hospital do país que dirigiu à Ordem dos Enfermeiros uma exposição de todos os serviços, e a senhora Bastonária diz no seu Facebook: pergunto-me como foi possível uma profissão como a de enfermagem ter chegado a este estado. Como foi possível calar 68 mil enfermeiros? Estou a ler. Mas quando falamos com quem dirige e com quem esfia, com base na conivência, com a insegurança da vida das pessoas, com base no medo e na ameaça, fico esclarecida. Quando me recordo dos meus 3 processos disciplinares por não querer ser conivente, fico esclarecida. Lágrimas de direções, que só porque não estão habituados a ser confrontados e a assumir responsabilidades pelo que fazem, nunca me convenceram. Precisamos de gente de verdade. Sr. Bastonária, utiliza critérios diferentes quando os seus pares lhe denunciam determinadas situações e quando os mesmos pares lhe denunciam outras situações. A pergunta é óbvia, porquê? Para terminar, Sra. Bastonária, eu quero sublinhar, com certeza, o papel decisivo que a Ordem dos Enfermeiros pode desempenhar enquanto interlocutor privilegiado em todo o processo de reforço de recursos humanos, de recursos técnicos, de recursos materiais e financeiros do Serviço Nacional de Saúde. Mas, Sra. Bastonária, eu queria relembrar uma vez mais, para que ficasse bem esclarecido tudo, que este grupo profissional já ultrapassou, e felizmente, os 40 mil, Queria-lhe relembrar que foi o grupo que registou maior reforço em recursos humanos nos últimos tempos. Queria-lhe relembrar que foram regularizadas situações do ponto de vista de vínculo laboral. Foram repostas, como já foi dito, para trabalhadores com contrato em funções públicas às 35 horas. Foi promulgada e publicada no artigo 36 da Lei do Orçamento do Estado de 2017, que prevê o recrutamento extraordinário de enfermeiros. A Ordem dos Enfermeiros tem novos poderes de fiscalização e de inspeção em entidades do setor público-privado, público e social, em articulação com o IGAS e com a Entidade Reguladora de Saúde. Nem tudo, obviamente, Sra. Bastonária, é perfeito, nem tudo está ainda feito, como é óbvio, mas foram feitas relativamente ao período 2011-2015, garantidamente que foram feitas grandes conquistas, e ainda bem, grandes conquistas por parte da classe de enfermagem. Pergunto-lhe, não acha que era importante a Ordem dos Enfermeiros acompanhar este esforço do Governo e ajudar a transmitir esta imagem de confiança no sentido até de motivar novos profissionais de saúde e enfermagem? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e ao Sr. Deputado Moisés Ferreira. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Antes de mais, cumprimentar a Sra. Bastonária da Ordem dos Enfermeiros e permita-me que, antes de lhe dirigir algumas questões, faça aqui uma intervenção prévia sobre o Serviço Nacional de Saúde. Enfim, não é surpresa para ninguém se disser que o Bloco de Esquerda defende o Serviço Nacional de Saúde, luta todos os dias para que ele sobreviva depois de vários anos de desinvestimento e, portanto, não ignoramos que, neste momento, aquilo que é mais premente no Serviço Nacional de Saúde é a necessidade de reforçar profissionais, acima de tudo, enfermeiros incluídos, como é óbvio, e a necessidade de garantir um melhor e um maior orçamento para o Serviço Nacional de Saúde. Sempre dissemos, continuamos a dizer, que do nosso ponto de vista o Serviço Nacional de Saúde continua suborçamentado, apesar de em 2017, nos orçamentos para 2017 e 2016 ter havido um ligeiro acréscimo do orçamento, continua suborçamentado, e por isso temos defendido algumas alternativas para o reforço do orçamento do Serviço Nacional de Saúde, e por isso é que achamos que não se deve desperdiçar 450 milhões de euros em PPPs e esse dinheiro deve ser todo investido e canalizado para o Serviço Nacional de Saúde, nem se deve estar a externalizar serviços e todo esse dinheiro que é gasto com cheques de cirurgia, com MCDTs, etc., deve ser investido no Serviço Nacional de Saúde. Mas sobre os profissionais, que acho que é aquilo que hoje nos traz mais a esta discussão. No orçamento para 2017, o Bloco de Esquerda propôs e fez aprovar uma alteração de um concurso excepcional para o recrutamento de enfermeiros para o setor público-administrativo. E temos também apresentado propostas e batalhado para que as unidades de saúde, nomeadamente os hospitais, tenham uma maior autonomia para a contratação, muito especialmente em casos em que é preciso fazer substituição por ausência temporária de trabalhadores. Porque consideramos que esta é, aliás, uma área onde, do ponto de vista de cabimentação orçamental, não haveria problemas. E é uma área que os vários hospitais nos têm dito que é crítica, porque há, enfim, os enfermeiros certamente corroborará isso, por causa da carga de trabalho a que estão hoje expostas, horas extraordinárias a que estão hoje expostos, enfim, de muitas horas extraordinárias que estão com anos em atraso em pagamento a que também estão expostos. O burnout é uma realidade e há um absentismo cada vez maior, e as unidades de saúde precisavam também de ter uma maior capacidade para fazer esta substituição temporária. Gostava também de saber a sua opinião sobre esta proposta. Mas por isso dizer que, da parte do Bloco de Esquerda, nós estamos empenhados em que o Serviço Nacional de Saúde tenha mais profissionais e em que haja novas ferramentas e instrumentos para a contratação célere e massiva de profissionais como são necessários. Mas perguntava-lhe também se hoje esta contratação está a acontecer ou não. Uma coisa é, está a acontecer está a acontecer tão rápido quanto nós quereríamos? Não, não está. Mas gostava de lhe perguntar é isso. Está a acontecer ou não está a acontecer? Ou seja, as unidades de saúde que junto da tutela solicitam a contratação de profissionais, esses pedidos estão a ter resposta positiva, não estão a ter resposta positiva? Qual é a percepção que tem sobre o assunto? Mas depois, indo então às afirmações que a traz aqui, que são, enfim, já foi dito, são afirmações graves sobre uma situação grave, que ter ocorrido é absolutamente grave. Aliás, quando o Bloco de Esquerda, quando discutimos a proposta de requerimento do CDS-PP para ouvir a senhora Bastonário, o Bloco de Esquerda, como é óbvio, votou a favor da proposta, dizendo exatamente isso, que eram situações graves e por isso precisavam até de ser operacionalizadas e objetivadas, e portanto pergunto-lhe onde ocorreu, se foi mais do que uma vez, se foi reiterado, se foi uma situação. É óbvio que não lhe vou perguntar quem é que transmitiu isto, mas as fontes que transmitiram esta situação mostraram que isto realmente era reiteradamente ou não, e se sabe de outras situações onde a falta de profissionais está a levar a situações semelhantes. E, portanto, depois também lhe perguntava, e termino com isto, perguntaria que face esta situação grave e no caso dela ter acontecido reiteradamente, o que é que a senhora Bastonária propõe que se faça, não só do ponto de vista de contratação de mais profissionais, mas até do ponto de vista da gestão e da organização dos mesmos. E perguntava-lhe também, e termino mesmo com isto, Sr. Presidente, se em causa está apenas a falta de profissionais de enfermagem ou também dos, enfim, agora largo espectro, assistentes operacionais nas unidades de saúde. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra agora à senhora deputada do PCP, Carla Cruz. Faz favor, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, a Sra. Bastonário e os demais representantes da Ordem dos Enfermeiros. Começava por dizer que o PCP votou favoravelmente este requerimento, porque, contrariamente àquilo que até hoje já ouvimos dizer, que não fazemos o que os outros fizeram, é que nós, de facto, como no passado aprovamos e apresentamos requerimentos para serem ouvidas entidades e que, quando o PSD e o CDS eram governo, chumbavam sistematicamente os requerimentos que nós apresentávamos. Contrariamente a isso, o PCP viabilizou este requerimento, porque, de facto, as afirmações que foram feitas e foram proferidas a concretizar se elas de facto ocorrerem a essa situação são extremamente gravosas, não podem ser, não são admitidas, não eram admitidas por nós no passado, continuam a não ser e têm evidentemente que ser, e esta é a sede em que devemos também fazer este esclarecimento e esta fiscalização, e temos que de facto debelar se elas de facto acontecem. E, portanto, relativamente a esta situação e a estas afirmações, reiterar questões que aqui já foram colocadas. Onde aconteceu? Quando aconteceu? Que informações têm de ter sido uma situação pontual ou é reiterada e sistematicamente que elas acontecem? Quais as causas? Bem sabemos, e o PCP tem apresentado propostas e tem consciência de que, pese embora ter havido contratações, ainda há uma carência enorme de profissionais de saúde no Serviço Nacional de Saúde, e, portanto, quer de enfermeiros, quer de outros profissionais, designadamente dos assistentes operacionais, que são elementos centrais neste trabalho até de equipa multidisciplinar, que é assim que entendemos que deve funcionar o Serviço Nacional de Saúde. Portanto, estava a dizer, as causas que para tal suceder, Que diligências tomou, portanto, foi público que na altura a senhora bastonária disse que iria informar a Procuradoria-Geral da República sobre isso, portanto, quais foram os passos seguintes, em que ponto é que está, que informações nos pode, de facto, fornecer sobre isso e também, na altura, o senhor Ministro da Saúde referiu que iria encaminhar esta informação para a IGAS, que informações tem sobre isso, o que é que nos pode dizer sobre este aspecto. Nós não, não, contrariamente àquilo que outros hoje aqui já tentaram fazer, nós não desligamos a situação atual do Serviço Nacional de Saúde, que, já o disse aqui, é uma situação que é fruto de anos e sucessivos anos de subfinanciamento, de desinvestimento no Serviço Nacional de Saúde e hoje estamos, de facto, a ter consequências dos últimos 4 anos. É verdade que o subfinanciamento é crónico, é há muitos anos, mas nos últimos 4 anos este desinvestimento foi ainda maior. E foi este desinvestimento foi ainda maior, não só ao nível do financiamento, em que se reduziu sistematicamente o financiamento, mas também no não investimento, nomeadamente naquilo que são os equipamentos. Bem nos recordamos dos profissionais que saíram de todas as áreas, inclusive enfermeiros, e que saíram este temporaneamente do Serviço Nacional de Saúde, uns porque estavam cansados, sentiram-se desmotivados pelas práticas e pelas políticas e pelas medidas que foram tomadas e pela não contratação de profissionais. Mas também não dizemos que é preciso, e é isso que temos feito, que um maior investimento no Serviço Nacional de Saúde, não só nos meios financeiros, reconhecemos que houve um aumento nos últimos orçamentos, mas que ainda é insuficiente e que deveria ir mais longe, assim como ao nível da contratação dos profissionais, mas não só na contratação dos profissionais. E que termino, Sr. Presidente, não só na contratação, mas também na valorização desses profissionais, quer ao nível das carreiras, quer das progressões, e este, de facto, é um trabalho que tem que ser e tem que ser prosseguido para bem dos profissionais de saúde, para bem do Serviço Nacional de Saúde e, obviamente, para bem dos utentes. E nesse sentido também, Sra. Bastonária, lhe solicitava que nos desse informações relativamente a esses dados. Portanto, nós temos conhecimento que tem havido contratações, mas de facto pensamos ainda que são insuficientes, mas qual é a avaliação que a Ordem faz relativamente a essas contratações, a celeridade com que isso é feito, e penso que estas são as informações que aqui devem ser feitas e esta é a casa em que devem ser realizadas.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava agora a palavra à Sra. Bastonária, da Ordem dos Enfermeiros. A Sra. Bastonária já me informou que tem uma pequena apresentação que vai utilizar. Temos de tirar só aí, desculpa. Fica aí. Portanto, dava a palavra à Sra. Bastonária. Sra. Doutora, tem a palavra.
Bom dia a todos. Muito obrigada mais uma vez por estar aqui. É sempre um gosto e venho sempre cá com muito gosto para podermos, em conjunto, como já disse da outra vez, tornar o nosso SNS mais seguro, porque sustentável nós sabemos que ele é desde que se tomem determinadas medidas. E trago uma apresentação, Sr. Deputado, mas vou falar do caso em concreto. E o caso em concreto traz-nos muitas outras coisas relativamente ao Serviço Nacional de Saúde. E pedia, como sempre, fiz da outra vez, para este caso em concreto e para todos os outros que têm a ver com os enfermeiros e com o Serviço Nacional de Saúde, a vossa colaboração à semelhança do que as ordens profissionais conseguiram fazer em conjunto na saúde. Sabendo que cada vez que me sento aqui ou quando falo publicamente, aquilo com que eu me comprometi quando tomei posse foi falar a verdade por todos nós, aqueles que estamos aqui e aqueles que estão lá fora. E, portanto, a denúncia da qual eu falei, e deixe-me corrigi-lo, Sr. Deputado, porque eu tenho aí o meu Presidente da Secção Regional do Norte ao seu lado, ficou um bocadinho nervoso porque o debate foi organizado pela Secção Regional da Ordem dos Enfermeiros e não da Ordem dos Médicos. Portanto, nós fizemos, juntámo-nos, não tem mal, nós juntámo-nos na Ordem dos Médicos, mas de facto foi organizado pela Ordem dos Enfermeiros, porque é uma coisa que fazemos regularmente, as ordens entre si hoje em dia, farmacêuticos, médicos, enfermeiros e todas as outras, nós juntamos-nos e fazemos debates. Aliás, nesse debate onde eu falei neste caso, estava uma senhora deputada do PCP, que não era a deputada Carla, mas não está cá hoje, e ouviu aquilo que foi debatido por todos, pelo senhor bastonário da Ordem dos Médicos e por mim própria. E, portanto, o debate foi no dia 12 e esta denúncia deu entrada por escrito na Ordem dos Enfermeiros no dia 11 de dezembro. É uma denúncia que está detalhada, tecnicamente sustentada e subscrita por profissionais de saúde, que já agora, senhores deputados, estão obrigados por lei, e é uma lei desta Casa, uma lei da Assembleia da República, a comunicar estes factos à sua ordem profissional. É uma imposição legal que eles têm. E ainda bem, porque eu fico muito satisfeita que este tipo de denúncias efetivamente esteja a chegar à ordem, porque essa é também a função social de uma ordem profissional. E, portanto, os enfermeiros e todos os outros profissionais demonstram que estão a perder o medo, e porque infelizmente nota-se, e por aquilo que leu do meu Facebook, sabe, e porque também é profissional de saúde, que existe uma cultura de medo e de não denúncia dentro do Serviço Nacional de Saúde, e portanto fico muito satisfeita por ter trazido esta política de verdade e das pessoas se sentirem protegidas, porque ao fazerem este tipo de denúncias estão, evidentemente, a garantir a segurança das pessoas. E o objetivo de quem denunciou foi exatamente este. Foi que a Ordem pudesse fazer alguma coisa para travar esta situação. E os factos relatados relativamente a esta situação são muito simples de entender. Isto é um serviço que está aberto no âmbito do plano de contingência da gripe. É um serviço que foi planeado para abrir com 12 camas, mas abriu com 16 doentes. Portanto, acima da capacidade para o qual tinha sido planeado. No dia da denúncia, tinha 24 doentes para 2 enfermeiros. Portanto, não cumpre a dotação segura. E tinha auxiliares em número insuficiente também para responder às questões que já me colocaram aqui relativamente à insuficiência de auxiliares, sem experiência, que tinham sido contratados há muito pouco tempo. Isto é muito fácil de perceber e a doutora Galriça Neto falou nisso. Nós temos planos de contingência que foram apresentados em agosto. Esses planos de contingência foram apresentados no papel. E nas reuniões que nós temos feito com os conselhos de administração, eu tenho dito aos senhores administradores que os doentes, infelizmente, não morrem no papel, morrem a sério. E quando nós apresentamos um plano de contingência em agosto e vamos abrir serviços e ainda não fomos ao mercado contratar enfermeiros e vamos contratá-los à pressa em dezembro e auxiliares e não temos material e não temos aquilo que precisamos para garantir que estes serviços são abertos em segurança, é evidente que estas situações acontecem. E depois há uma coisa que eu não consigo entender e os senhores deputados provavelmente também não. Porque tenho a certeza que se preocupam com esta situação, são pessoas conhecedoras do setor da saúde. Nós temos 6 meses de contingência de verão e 6 meses de contingência de inverno, com o pico da gripe, com as ondas de calor, e, portanto, não é normal que não acautelemos estas situações em termos de organização. E todos os anos assistimos, e com mais intensidade nos últimos 2 anos, a estas situações em que há uma grande afluência de doentes às urgências e por aí fora. Agora, temos efetivamente um cenário dramático no SNS neste momento. Não são as minhas declarações, é o cenário do SNS. E que motivou, inclusive, declarações de presidentes da ARS a fazer apelos para que os lares não enviem os utentes às urgências. Temos vários apelos de várias pessoas, tivemos que abrir os centros de saúde aos fins de semana. Portanto, nós, em termos na área da saúde, nós parecemos que andamos a reboque daquilo que vai acontecendo todos os dias. E, de facto, tem que haver uma organização mais cuidada, porque estas situações são esperadas nestas alturas. Os factos relatados à Ordem relativamente a esta situação é que este serviço abriu sem material básico. E, ó, senhores deputados, toda a gente sabe o que é material básico. Estamos a falar de resguardos, frascos de hemocultura, são aqueles frascos que usamos para fazer simples análises ao sangue, cortinas para separação dos doentes, porque nos serviços que tenho visitado, infelizmente, eu já nem falo da dignidade das pessoas, porque essa no SNS já está no lixo há muito tempo. Porque eu, quando entro num serviço de um hospital e fico internada, eu tenho direito à minha privacidade. Eu não posso abrir serviços que são, infelizmente, com uma casa de banho para 24 doentes, são armazéns de pessoas. E é contra isso que nós vamos sempre falar. E, portanto, durante pelo menos 2 dias, para além deste material básico, houve falta de medicamentos e alimentação, porque é um serviço que está a abrir de novo no início de dezembro, sem planeamento nenhum. Depois, como eu já disse, este serviço que abriu, que para nós, Ordem dos Enfermeiros, do ponto de vista técnico e do ponto de vista da segurança e do ponto de vista do número mínimo de enfermeiros que tem que ter para funcionar em segurança, que não tinha, como já demonstrei, para nós era um armazém de doentes. Foi aberto sem condições básicas, sem planeamento e sem condições para os profissionais. Para responder também a uma pergunta que me fizeram, no dia de ontem contava com 30 doentes e os mesmos 2 enfermeiros para estas pessoas. Portanto, tenho a certeza, senhores deputados, que isto é uma coisa que os preocupa tanto a vocês como a nós. E o que é que fez a Ordem? A Ordem contactou de imediato o Conselho de Administração, por telefone, e foi-nos negada a existência deste serviço. Foi-nos dito que este serviço não tinha aberto, não existia, e, portanto, aquilo que eu fiz e que me competia foi, não foi o senhor Ministro, senhor Deputado, fui eu, relatar por e-mail diretamente à senhora Inspetora-Geral da IGAS o caso, e fizemos uma visita durante a noite, ainda durante essa noite, a este serviço. Como sabe, a Ordem pode fazê-lo e não se demite das suas responsabilidades. E na manhã seguinte realizámos uma visita oficial para saber se as condições que encontramos na noite em que visitámos o hospital eram as mesmas que íamos encontrar na visita de acompanhamento do exercício profissional que fizemos, mas que estava comunicada ao Conselho de Administração. E que devo-vos dizer que, com muita insistência, esse mesmo Conselho de Administração tentou-nos demover de ir lá nesse dia porque não dava jeito. Era um período muito conturbado de reuniões e inspeções e avaliações e fomos na mesma. E informámos, como é evidente, o Sr. Ministro da Saúde. E chegámos à parte em que denunciámos publicamente. E, senhores deputados, estes profissionais deste serviço, nos quais eu tenho um imenso orgulho, como tenho em todos os profissionais dos outros serviços, depois do serviço ter sido aberto por ordem do Conselho de Administração e sabendo que havia e estava em causa uma falta de segurança das pessoas, aquilo que eles fizeram não foi mais que a sua obrigação. E, portanto, eu acho que está na altura, como eu gosto de dizer que é uma questão de estilo, falar a verdade, ser frontal, de nós não continuarmos à espera de milagres por parte dos enfermeiros, porque, infelizmente, Eu tenho a convicção de que se continuarmos à espera de milagres, isto um dia vai correr mal. E a ordem, efetivamente, não deve causar alarme social, porque somos responsáveis, mas há uma coisa que não me vão pedir, nem a nenhum dos presidentes de secção regional aqui presentes, que é para sermos coniventes com estas situações. O hospital ficou de enviar respostas concretas até ao fim do ano e, relativamente a esta situação, não enviou. E, portanto, é ao Ministério Público que revelarei o hospital com todos os dados sustentados, com os depoimentos que for preciso eventualmente fazer por parte dos profissionais, e não direi, como me perguntaram, não direi qual foi o hospital onde isto ocorreu. Mas, de qualquer forma, posso-vos dizer que, e é um problema de estilo, eu já disse várias vezes, o Sr. Ministro também tem comigo um problema de estilo, mas isso não nos impede de trabalhar em conjunto, e alguns senhores deputados também terão um problema com o meu estilo, mas o estilo impediu que, depois desta denúncia pública e noutra situação semelhante, isto não se passasse, porque motivou e fez com que, no exato momento em que esta situação foi detectada, o presidente desse Conselho de Administração, que é o outro hospital, dirigiu-se, ainda durante a noite, ao serviço em questão para resolver o problema. Portanto, nós achamos que estas denúncias têm um efeito positivo, porque impedem, inclusive, que estas situações se passem noutros locais. Esta foi uma situação isolada desta unidade de saúde, que nós tivemos conhecimento por escrito. Eu não posso afirmar que não se passam noutros sítios ou que se passam. Eu só posso afirmar aquilo que recebo e que está sustentado e detalhado tecnicamente. E, portanto, aquilo que eu recebi relativamente a este hospital passou-se. A motivação dos profissionais foi para que esta situação não continuasse a ocorrer. E depois é bom de ver, perguntarão os senhores, porquê que os profissionais se dirigiram à Ordem dos Enfermeiros? Porque estavam preocupados com a segurança das pessoas. Mas se eu própria, quando contactei o Conselho de Administração, foi-me negada a mim, que sou bastonária de uma ordem profissional, a existência do serviço, percebem os senhores que as pessoas que todos os dias trabalham no SNS e que estão sobrecarregadas e que estão exaustas e que trabalham horas a mais, com certeza não iam conseguir grandes resultados se nós não tivéssemos denunciado publicamente. E felizmente foi essa denúncia que fez com que se resolvessem alguns problemas relativamente a este novo serviço. Aquilo que nós encontramos neste serviço, no dia em que o visitámos, no dia em que visitámos oficialmente, foi um serviço ainda com falta de enfermeiros. Como disse ainda há pouco, há neste momento, ao dia de ontem, 30 pessoas internadas neste serviço para 2 enfermeiros, mas já havia cortinas que separassem os doentes, já havia material, embora muito desse material estivesse em caixotes no gabinete da enfermeira-chefe. Isto significa e indicia que foi um serviço aberto sem planeamento e que tinha doentes lá dentro internados quando não deveria ter, porque não estavam asseguradas as condições para essas pessoas permanecerem internadas. E isto que nós denunciámos publicamente não é uma coisa para a qual eu não tivesse alertado quando estive aqui há 9 meses. Infelizmente, eu quando estive aqui há 9 meses fiz uma dezena de denúncias e relativamente a esta situação de falta de enfermeiros e de que havia um enfermeiro para 46 doentes, um enfermeiro para 50 doentes, todas essas situações que os senhores deputados ouviram e que ouvem todos os dias na comunicação social, foi falada aqui e pedi a vossa ajuda precisamente para esta situação. Aquilo que prometemos foi falar a verdade ao país. E, efetivamente, a segurança dos doentes está ameaçada. E ao Sr. Deputado, eu não sei se é de primeiro mundo esperar 11 horas numa urgência. Sinceramente não sei. E também não sei se alguém no SNS esperar 6 dias por uma cama de internamento também é de primeiro mundo. Portanto, por muitos relatórios que me possam enviar por escrito, Sr. Deputado, aquilo que eu disse aqui há 9 meses é que o sistema de saúde estava em risco por falta de enfermeiros. Os enfermeiros estavam exaustos e à beira da ruptura, com uma taxa de absentismo, como já disseram aqui alguns senhores deputados, muito elevada na ordem dos 2 dígitos. 1/5 está já em burnout, segundo o estudo da Universidade do Minho, que saiu no final do ano passado. E, portanto, eu não me parece que seja de primeiro mundo todas as notícias e que não são denunciadas pela Ordem dos Enfermeiros que todos os dias nós, o país, está a assistir. E ainda, senhores deputados, que os senhores não compreendam qual é a minha missão nos próximos 3 anos, ou que não compreendam aquilo que eu estou aqui a dizer, há 2 grupos que compreendem exatamente aquilo que eu estou aqui a dizer. E que são as pessoas que nos estão a ver lá em casa, os doentes, as suas famílias e os enfermeiros. Esses compreendem exatamente aquilo que eu estou aqui a dizer. E, portanto, eu acho saudável senhora ouvi-los, deputada, não,
senhores deputados,
não me incomoda.
Pedia que deixassem a senhora Bastonari concluir
e,
a sua
portanto, intervenção. Senhores deputados, há 9 meses eu tinha estado aqui, passaram 11 meses de mandato e eu chego aqui antes dos 11 meses de mandato, legitimada por 19 anos de experiência profissional no terreno como enfermeira e como bastonária legitimada por 11 meses a percorrer mais de 30 unidades de saúde, em que tenho muito gosto que, quando as visitar, os senhores deputados me acompanhem para podermos ver in loco aquilo que estamos a falar. Acho que era útil, da mesma forma que já dirigi um convite ao Sr. Ministro das Finanças, que já dirigi a vários ministros, acho útil os senhores deputados acompanharem a Ordem dos Enfermeiros em algumas destas visitas. Notificámos vários hospitais por não estarem a garantir a qualidade e a segurança dos doentes, o de Leiria também, Sr. Deputado, como todos aqueles que visitámos. E dou-vos um exemplo. No caso das infecções hospitalares, em que nós temos notificado diversas instituições, e aqui, neste serviço em que nós denunciámos esta situação concretamente, e os senhores deputados que percebem desta área entendem porque é que ter doentes amontoados potenciam as infecções hospitalares, e aos senhores deputados é assim, é um assunto demasiado sério. Morrem 12 pessoas por dia por causa das infecções hospitalares. Isto também é, presumo eu, de primeiro mundo. E gastamos mais de 300 milhões por ano a tratar estas infecções hospitalares, que gastamos o dinheiro que dizemos que não temos para contratar enfermeiros. É um contrassenso. Em relação àquilo que de positivo aconteceu durante estes 11 meses de mandato, e para responder também ao Sr. Deputado, as ordens profissionais ganharam novos poderes inspectivos numa iniciativa que foi da Ordem dos Enfermeiros, não foi do Governo, e que nos enche de orgulho, porque efetivamente, pela primeira vez, todas as ordens da saúde assinaram um protocolo com a IGAS e com a ERS para poder entrar em determinados setores. No público já podemos fazer estas visitas e no privado e no social temos efetivamente mais dificuldade. E apresentámos às ordens profissionais um plano de emergência para a saúde em conjunto ao Sr. Presidente da República. E gostaria, em relação a isto e em relação ao plano de emergência para a saúde que nós apresentámos, de pedir-vos se seria possível, às vezes quando me sento aqui e olhando de quem está de fora, penso se será possível, mas eu acho que sim, porque acredito que aquilo que nós estamos a fazer também serve para acordar consciências, os senhores tomarem o exemplo das ordens profissionais, que tinham tantas diferenças entre si e que conseguiram entender-se por um bem maior, que é aquilo que nós queremos para a saúde. Quais são as prioridades que nós queremos para a saúde. Se é possível ou não fazer um pacto para a saúde entre os grupos parlamentares, como fizemos todas as ordens profissionais. E o que é que nós conseguimos com este estilo de denúncia pública e com esta forma de tratar as questões da segurança do SNS? Houve, efetivamente, contratação de enfermeiros. Mas aqui é preciso ter algum cuidado com os números. Nós não temos ainda os números finais, que já pedi ao Sr. Ministro e que ainda não os enviou, seguramente irá enviar, mas temos que distinguir muito bem, e eu sei que o Sr. Ministro virá aqui a esta comissão, e quando forem avaliar os números, e como disse ali o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, e com muita razão, há substituições, há renovações de vínculo, reconversões de contratos, e há contratações, efetivamente, novas contratações. E eu dou-vos um exemplo. O Hospital de Santa Maria, que foi um dos hospitais onde nós conseguimos resolver alguns problemas de falta de enfermeiros e de contratação de enfermeiros, porque felizmente há sítios onde as coisas têm corrido bem, e tenho aqui alguns exemplos: Santa Maria, Santiago do Cacém, Porto Alegre, Santarém, Guarda, Madeira, Braga, onde a Ordem conseguiu resolver inúmeros problemas, não só de contratação, mas também do exercício profissional e das questões de segurança. E Santa Maria não vai contratar, por exemplo, agora 100 enfermeiros, vai apenas contratar 50, porque os outros 50 são para aqueles que, já trabalhando lá dentro, têm um vínculo precário, como sabe o PCP e o Bloco de Esquerda, que se preocupam e mandam-nos, aliás, diversos ofícios sobre estas questões, e vai servir para reconverter estes vínculos precários. Portanto, quando falamos em 1.600 ou 1.800 enfermeiros, este número não é correto, senhores deputados. Quando quiserem avaliar as contratações de enfermeiros que efetivamente existiram, sobretudo no mês de dezembro, porque era preciso abrir novos serviços e abrir camas, e, portanto, os hospitais, alguns atempadamente e outros não, como é o caso em que estamos a falar em concreto, foram ao mercado muito tarde, ainda durante o mês de dezembro, e, portanto, estamos longe desses 1.600 ou desses 1.800 que falaram aqui, mas é preciso distinguir quais foram as substituições, quais foram as reconversões e que enfermeiros é que entraram efetivamente de novo para o sistema e que nunca tinham estado a trabalhar nos hospitais e nos centros de saúde. Há, por pressão da Ordem, felizmente, hospitais que fizeram sair ordens de serviço diretamente do Conselho de Administração com indicações para se retirarem macas dos corredores por pressão da Ordem dos Enfermeiros. E ainda bem, senhores deputados, porque isto não só aumenta a questão das infecções hospitalares, como põe em causa gravemente a segurança das pessoas, porque em muitos sítios que eu visitei não é possível passar um carro de emergência com as macas nos corredores. Todas as situações que a Ordem detectou, isto são as coisas boas, senhores deputados, que fizemos em conjunto com o Ministério da Saúde. Todas as situações que a Ordem detectou de enfermeiros sozinhos nos serviços e que foram denunciadas à Ordem foram resolvidas. Poderá existir ainda enfermeiros que estão sozinhos num determinado turno, mas que a Ordem não tenha conhecimento. E é isso que temos instado todos os dias, a que nos digam se ainda existem ou não estas situações, porque todas aquelas que nós recebemos notificações foram resolvidas. E resolvemos casos de falta de material básico em várias unidades de saúde, como, por exemplo, em centros de saúde, o caso do Algarve. E devo-lhe dizer que, quando falava da cultura do medo de denúncia que existe no SNS, lembrei-me imediatamente deste caso do Algarve, senhores deputados. Porque neste caso do Algarve, os enfermeiros foram muito corajosos e denunciaram o centro de saúde, aliás, foi amplamente e publicamente falado na altura, um centro de saúde que não tinha sequer paracetamol para os utentes. E pasmem, senhores deputados, que eu acho que isto devia ser uma grande preocupação dos senhores, que a Ordem teve que se pôr ao caminho e falar com o Sr. Ministro da Saúde, porque estes senhores enfermeiros estavam a ser alvo de um processo disciplinar por parte da ARS. Isto é vergonhoso, isto também é de primeiro mundo, presumo eu. As pessoas estarem a cumprir aquilo que está na lei, que é o dever de informar a sua ordem profissional das situações que estão a pôr em causa a segurança das pessoas, e terem que ser chamadas e ser escrutinadas e intimidadas por cumprirem o seu papel. Já para não falar que são tão poucos que não vale a pena nós estarmos a fazer passar por isto os enfermeiros que já têm horas a mais e cujo Estado lhes deve milhares de horas que eles fazem a mais todos os dias. Era bom que eles já tivessem as 35 horas para responder aqui também ao Sr. Deputado Miguel Santos, mas infelizmente não têm. E creio que viram uma notícia que saiu há pouquíssimo tempo em que as horas que são devidas aos enfermeiros praticamente não havia ainda os dados todos, os grandes centros hospitalares não tinham respondido, mas aqueles que tinham respondido já lhes deviam meio milhão de horas acumuladas que eles tinham feito para além daquilo que era suposto, para além daquilo que era a sua obrigação profissional. E também para responder àquilo que é o nosso trabalho conjunto com o Ministério da Saúde, porque essa também é a função da Ordem dos Enfermeiros, saiba, Sr. Deputado, que quase todas as semanas a Ordem tem o cuidado de identificar ao gabinete do Sr. Ministro quais são os serviços e as instituições onde as situações, quer dizer, a ruptura é em todo o lado por falta de enfermeiros, mas quais aqueles em que a ruptura está já instalada e é preciso fazer uma contratação imediata. E a Ordem tem feito esse trabalho e é um trabalho que eu considero que é das ordens profissionais também, porque tem a ver com a segurança das pessoas, com a dignidade das pessoas e dos profissionais. E, portanto, teremos sempre muito gosto, qualquer que seja o Governo, em fazer este trabalho. E, efetivamente, já aqui foi falado que a Ordem está a ajudar a salvar o SNS, mas os factos dizem-nos, já foi aqui comentado, e eu peço desculpa que tinha aqui um gráfico para vos mostrar, mas entretanto ele não apareceu. Não. Não, olha, fugiu. Fugiu. Mas de qualquer forma...
Senhores deputados, a senhora Bastonária tem de concluir, estamos quase no final do nosso tempo.
De qualquer forma, o gráfico dizia aquilo que todos sabem, é que existe em Portugal um rácio de 6.1 enfermeiros por cada 1000 habitantes, quando a média da OCDE é 9.1. Estamos em 27º lugar do ranking em 43 países da OCDE e estamos atrás no número de enfermeiros de países como a Eslovénia, a Lituânia e a Estónia. E Portugal precisa de 30 mil enfermeiros para se aproximar da média da OCDE. E foi exatamente isso que propus, não só ao Sr. Ministro, mas também aqui a todos os grupos parlamentares. Eu sei que os senhores recebem muitas vezes informações de ofícios que a Ordem faz sair e que achamos importante dar conhecimento aos grupos parlamentares, mas o objetivo desta proposta não era que houvesse só o comprometimento do Sr. Ministro, era que houvesse um comprometimento de todos os grupos parlamentares, porque hoje é este Governo que está no poder, amanhã será outro, e aquilo que nós pedimos foi um compromisso de contratação a 10 anos para 30 mil enfermeiros, contratando 3 mil enfermeiros por ano. E, senhores deputados, eu não recebi ainda a resposta do Sr. Ministro, portanto isto será para 2017, mas também não recebi ainda a resposta de nenhum dos grupos parlamentares relativamente a esta questão. E esta proposta que nós fizemos, e ainda há pouco eu disse aqui que custava ao país por ano combater as infecções alares mais 300 milhões de euros, e nós fizemos contas, senhores deputados, porque somos preocupados com o orçamento da saúde, e os senhores viabilizaram há pouco tempo um orçamento de Estado, e portanto sabem, e já foi dito aqui por alguns de vós, que a saúde continua subfinanciada, portanto não é novidade para ninguém, mas contratar 3 mil enfermeiros por ano custa apenas 64 milhões de euros por ano. E isto tem um peso no orçamento global e atual da saúde de 0,65%. Portanto, foi esse compromisso que eu pedi a todos os grupos parlamentares e não só ao Sr. Ministro, e que ainda não tive resposta sobre esta questão. E tenho que vos dizer, porque tenho dito isto publicamente, que 64 milhões de euros por ano num país que já ultrapassou mais de 14 mil milhões a financiar instituições financeiras e bancos é muito pouco, senhores deputados. Portanto, pedia-vos que respondessem a este compromisso da Ordem dos Enfermeiros. E relativamente a esta questão da necessidade de 30 mil enfermeiros no país, eu gostava de terminar, porque não sou só eu que digo isto, felizmente, numa entrevista há muito pouco tempo, que vai sair na íntegra esta sexta-feira, e que tem saído certos dessa entrevista e que deu à revista da Ordem dos Enfermeiros, que é uma pessoa que eu prezo muito e que acho que todos lhe devemos muito, gostava de terminar a ouvirmos o certo desta entrevista. Isto tem som, não tem?
Como sempre, bem.
Tem som.
Tenho dúvidas. Temos de arranjar aqui uma fórmula. Se não, enviaremos a apresentação, se a senhora provedora bastonária nos disponibilizar.
Provedora
de documentos. quase. Ou antes também. Disponibilizaremos a apresentação com o áudio aos senhores deputados e ficam desde já atentos.
Ele não tem aqui placa gráfica.
A revista, de certeza.
Recebem a revista, sei que alguns de vocês folheiam. E podem ver no Facebook, Sr. Deputado, tem lá a entrevista do Dr. António Arnon, porque diz exatamente isto. Nós não podemos funcionar, o nosso Serviço Nacional de Saúde não pode funcionar sem enfermeiros, e é para isso que eu me sento aqui as vezes que forem precisas, e que denunciarei publicamente as vezes que forem precisas as situações que estão a pôr em risco a segurança não só dos doentes, mas também dos profissionais. Porque uma das coisas que o Dr. António Arnon diz, e com muita razão, é que isto é como ser piloto de um avião. Não pode haver erros, não há margem para erros. Estamos a falar da vida das pessoas, senhores deputados. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora bastonária. Entramos agora na segunda ronda. Eu vou ser rigoroso com os tempos, porque temos mais audições e temos a nossa ordem de trabalhos normal. Portanto, dava a palavra ao senhor deputado do PSD, Miguel Santos, 3 minutos a cada senhor deputado. Faz favor.
Muito obrigado, senhor Presidente. 3 minutos com os conteúdos que foram aqui falados, é muito pouco. E sobretudo, pena não ter ouvido o doutor Arnaud, porque acho que era a única parte das declarações da senhora bastonária, de mais de 30 minutos, em que os deputados do Partido Socialista iam ter alguma satisfação, que foi visível quando viram a imagem do Dr. Arnaud, que nós respeitamos naturalmente. Espero que não tenha gravado nenhuma mensagem negativa para o Governo, Dr. Arnaud, porque senão ia ser uma decepção para os seus deputados do Partido Socialista. Aliás, deixe-me dizer-lhe, Sra. Bastonária, enquanto falava, os seus deputados iam reagindo, isto aqui é muito fácil de ver, quer dizer, nada do que disse parece de agrado do Partido Socialista, e em relação ao Bloco e ao PC, nada os comove também, porque cada um está a representar o seu papel e nós todos sabemos qual é. Eu espero que o seu deputado Salles seja seu amigo, pelo menos no Facebook. Uma vez se foi lá inspirar sobre as declarações da Sra. Bastonária, portanto, espero que pelo menos no Facebook seja seu amigo, porque se não é seu amigo no Facebook, chegamos ao ponto de ele andar a espiolhar o seu Facebook, que é uma coisa bastante diferente, não é? Depois, Sra. Bastonária, a questão do impacto das 35 horas, é evidente que o Governo não preparou o impacto das 35 horas, nem preparou o impacto, nem tem sequer um estudo agora que nos diga exatamente qual foi o impacto das 35 horas, em termos de número de efetivos, em termos de turnos, em termos de horas, em termos de custos financeiros para o Serviço Nacional de Saúde e para o país. O Governo não tem. O único impacto que nós conhecemos das 35 horas é pegar nas capas dos jornais que vão relatando os tristes casos que todos os dias sucedem nos hospitais e nas unidades de saúde do país. Portanto, esta é a responsabilidade. E sobre o Pacto para a Saúde, que sempre se fala, e a Sra. Bastonária faz muito bem em falar, mas haver um Pacto para a Saúde connosco é preciso uma primeira prerrogativa, é preciso falar a verdade. É preciso falar a verdade. E, portanto, quando nós vemos, por exemplo, o Sr. Deputado Moisés do Bloco de Esquerda dizer que o Bloco de Esquerda é contra a externalização de serviços e vamos verificar nos dados do Governo que este ano a externalização de serviços médicos está a aumentar como não tinha aumentado e em sentido absolutamente contrário do que tinha acontecido 4 anos antes, isto não é falar a verdade. Ouvi o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda falar das PPPs e que é contra as PPPs e que se presta a apoiar um governo que vai lançar um concurso para renovar uma PPP, que é o caso de Cascais, isto não é falar a verdade, é enganar as pessoas. Ver o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda falar sobre a autonomia dos hospitais e ter na nossa posse, todos nós, despachos, vários, ao longo do ano, que chegaram até ao limite de cortar a autonomia toda dos hospitais
concluindo,
que carecem da autorização da tutela para realizar qualquer tipo de despesa, não é falar a verdade. E dizer que este ano há mais orçamento da saúde não é falar a verdade. Há menos, porque os encargos são maiores e aquilo que resta disponível é menor. A Sra. Deputada falou exatamente do caso que aqui a trouxe, concluindo, Sr. Presidente. Falou exatamente do caso, mas mais grave, diz que o caso continua no mesmo, na mesma unidade, que existe a mesma falta de profissionais, aliás, agravou-se porque há mais doentes nessa unidade, que não há resposta por parte da administração do hospital e nós vemos o Sr. Ministro que não dá garantias sobre esta matéria. Portanto, não tendo dito, que era o que preocupava os deputados do PS, exatamente qual é a unidade, aquilo que eu lhe pergunto será bastonária. O Sr. Ministro da Saúde sabe qual é a unidade de saúde onde isto se passa.
Obrigado.
A IGAS sabe qual é a unidade de saúde onde isto se passa. E isto é importante que a Sra. Bastonária nos diga, pelo menos, que as pessoas da tutela que têm a necessidade, têm a obrigação de garantir que estas situações não aconteçam, têm conhecimento
obrigado.
De todas elas de onde isto se passa.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra agora ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Portanto, teremos... Não funciona agora. Agora parece que já. Dava a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Eu pedi depois que chamassem os técnicos, que ele devia estar cá um, não está... Mas não sei se é às 35 horas, mas não está. Mas já eu dava a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista e à Sra. Deputada Maria Antónia Almeida Santos. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Bastonária e toda a delegação da Ordem aqui presente. Cumprimento, obviamente, e também com maior gosto a Sra. Ex-Bastonária, a Doutora Maria Augusta e a Doutora Guadalupe aqui presentes. Senhoras e senhores deputados, e por dispor só de 3 minutos, vou direto ao assunto e também gosto desta frase com que a senhora Bastonária se apresentou, falar a verdade sobre a nossa saúde. Não me passa pela cabeça falar mentira sobre a nossa saúde. Portanto, acho que é apanágio de todos nós falar a verdade e vou direta às perguntas sobre a notícia. Que eu penso que é isso que motivou a sua vinda aqui, mas reitero que é com todo o gosto que a ouvimos sempre aqui nesta comissão. Também não há parte dizer-lhe que foram contratados 3.800 profissionais de saúde no SNS no ano passado. Desses 3.800, 1.600 foram enfermeiros. É óbvio que há carência de enfermeiros, todos nós sabemos, mas estamos, de facto, todos a fazer um esforço no sentido de melhorar a situação que, de facto, tem essas carências e evidências. E por falar em evidência, eu pergunto-lhe, Sra. Bastonária, que evidência tem de como os doentes ficaram 2 dias sem comer e sem medicação? Está, de alguma forma, a responsabilizar os seus colegas enfermeiros, visto que também lhes cabe a eles prescrever, ou melhor, indicar a medicação e a alimentação? Está a denunciar os seus próprios colegas que estiveram de serviço na tal unidade que a senhora Bastonária não quer dizer qual é? E pergunto-lhe porquê é que faz tanta questão em não identificar a unidade? A senhora Bastonária considera possível que numa enfermaria, o enfermeiro-chefe e todos os enfermeiros que estejam de serviço na equipa deixem os doentes ficar sem comer e sem medicação? Quer dizer, para uma pessoa que é um utente do Serviço Nacional de Saúde, a senhora bastonária tem que perceber que as suas afirmações, a sua denúncia, e pergunto-lhe se já fez a denúncia por escrito e se falou com o Conselho de Administração dessa suposta unidade que nós não sabemos qual é, se existe de facto alguma denúncia, eu gostava que reiterasse onde está afinal a denúncia.
Concluindo.
Onde está? Sr. Presidente, eu peço-lhe um minuto de tolerância porque esta audição também serve para nós esclarecermos. Com certeza, igual para todos, e eu não peço, penso que também deu tolerância a outros. Portanto, que repercussões, sendo assim, que repercussões irão ter os enfermeiros ao nível da ética, da deontologia profissional, por ficarem 2 dias sem garantir os cuidados de enfermagem associados à alimentação e à medicação? Bom, afinal... Senhora bastonária, também não fiquei a perceber quem fez a denúncia. Foram familiares dos utentes ou foram os próprios profissionais? É que no primeiro comunicado pareceu-me que a senhora bastonária falou em familiares dos utentes. Agora parece-me que são os profissionais. Mas haverá, obviamente, registros sobre isso tudo que a senhora bastonária afirmou. Agora, onde estão os registros, senhora bastonária? Onde está a denúncia? Afinal, em que é que ficamos? Bom... Ao fazer esta denúncia pública, da forma como fez, a senhora bastonária, falando verdade, obviamente, não teme que também é a sua responsabilidade não criar alarmismos nos utentes? Não pode, os utentes é que não têm meios de saber a verdade imediata, esses é que não têm. E também lhe pergunto se sabe se existe alguma denúncia no gabinete do utente. É que pelos dados que eu disponho não existe. Portanto, há muitas questões que foram perguntadas e que a senhora bastonária de facto não respondeu e que têm a ver com a notícia. E deixe-me só terminar, senhora bastonária, dizendo-lhe com a sua afirmação em que disse que a dignidade das pessoas no SNS está no lixo, eu não me vejo identificada nessa afirmação e eu sou utente do Serviço Nacional de Saúde. Muito obrigada.
Estou-me aqui a informar que este problema de gravação, e depois temos um problema de gravação e transmissão, precisávamos daqui de um minuto só para reiniciar os microfones todos para regularizarmos esta situação deste ruído de fundo. Um minuto de intervalo. Mas vamos já, continuamos. Não... Vamos reiniciar os nossos trabalhos. Dava a palavra agora.
Sr. Presidente.
Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, tenho uma interpelação para fazer.
Uma interpelação. Faz favor.
Sr. Presidente, a sala não está completamente reposta, mas eu julgo que me consigo fazer ouvir e bem. O Partido Socialista usou o argumento de que a senhora bastonária não identifica exatamente a unidade em si. Nós não temos gravação, mas eu creio ter ouvido agora a senhora deputada Maria Antónia acabar de referir que verificou... O livro de reclamações do gabinete do utente e que não havia denúncia. Portanto, isto pressupõe que o Partido Socialista está na posse da identificação do hospital. E a interpelação era no sentido de poder ser esclarecido este ponto. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado Moisés Ferreira, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado.
Dou a palavra a seguir. Com certeza. Então, damos já ao Sr. Deputado, da, faz favor, Sra. Deputada Maria Antónia Almeida Santos, para não haver dúvidas. Ligando o microfone.
O Sr. Deputado Miguel Santos disse que eu fui verificar, eu perguntei à Sra. Deputada, à Sra. Bastonária, se de facto existe algum registro no gabinete do utente. Perguntei, mas olha, se eu, eu pelos dados que eu disponho, e reafirmo, pelos dados que eu disponho, não existe nenhum registro, mas os dados que eu disponho são, obviamente, perante a competência da senhora Bastonari, que
muito
tem
obrigada.
Meios que eu não disponho, eu gostaria de saber, pelos dados que eu disponho, não há. Eu gostaria de saber, e quanto às informações
obrigada,
que eu tenho,
senhora deputada.
O senhor deputado Miguel Santos pode presumir o que quiser.
Mas muito obrigado, está esclarecida a situação. Eu não dou a palavra a mais ninguém. Desculpe, senhor deputado Miguel Santos, mas não...
Mas há um problema que está relacionado com a gravação. Porque se tivesse havido uma gravação, eu não podia para intervir outra vez.
Mas já há gravação, pelo que eu sei, está tudo gravado até agora, sem
garantir
problema. O único problema que há era um pequeno ruído de fundo,
aquele
que tornava incomodativo para quem está a falar.
Mas o ruído de fundo é normal que aconteça em diversas circunstâncias.
Portanto, temos gravação, não temos problema
se
nenhum.
Se há gravação, senhor deputado,
vamos
quero
continuar,
só dizer, eu escrevi a declaração do seu deputado, e a declaração do seu deputado é pelos dados que disponho no gabinete do
não,
tempo,
iremos,
não
iremos,
há denúncia. Foi isto que a
iremos,
deputada...
Os seus deputados, a audição correu muito bem até agora, e este ruído... Havia mesmo ruído de fundo. E esta situação só prejudica a audição. Quero-vos dizer que nós temos acesso à gravação. Os seus deputados podem pedir desde já, e eu vou pedir aos serviços que peçam a gravação urgente e a ata urgente desta audição. Ó, senhora deputada, não vale a pena alongarmos esta situação. A senhora deputada... Faz favor, tem a palavra... Mas já esclareceu. Ó, senhora deputada, esclareceu. Faz favor.
Presidente, eu peço desculpa, eu não quero com isto.
E não dou mais a palavra sobre este assunto.
De facto, isto não interessa para nada.
O presidente não tem.
Quero reitero as palavras agora proferidas pelo seu deputado Miguel Santos no que diz respeito à minha coisa. É verdade, pelos dados que eu disponho, não existe nenhuma.
Já tinha referido essa situação.
No gabinete utente. Eu não
muito
disse
obrigada.
Que andei a investigar.
Dou por encerrado este assunto.
Nem
muito obrigada. Este incidente está encerrado.
Que eu disponho.
Senhora deputada,
fica
muito obrigada pelo esclarecimento. Senhor deputado Moisés Ferreira, eu vou encontrar condições para preferir as suas questões. Tem a palavra, senhor deputado.
Muito obrigado. Tentando recentrar então a questão e a discussão. Da primeira ronda, enfim, coloquei várias questões à senhora Bastonária, algumas foram respondidas, outras não, o que é normal também tendo em conta o número grande de questões que tinha, mas depois da intervenção que fez, parece-me que posso concluir três ou quatro coisas. Teve conhecimento de uma situação que caracterizou, enfim, como pontual, apesar de não saber se existe em outros locais, mas é uma situação pontual. Isso não retira gravidade à situação, entendamos-nos. Mas, enfim, não é a prática generalizada e era no âmbito de um plano de contingência até. Portanto, era uma unidade que foi aberta no âmbito de um plano de contingência. Mas, novamente, não retira gravidade à situação. Uma segunda conclusão é que tem havido contratação de pessoal, nomeadamente de enfermagem. Para o Bloco de Esquerda isso é positivo, mas novamente consideramos que é preciso muito mais do que aquilo que está a ser feito e do que aquilo que está a ser contratado. Tendo em conta estas declarações que foram feitas e a exposição que a senhora Bastonária fez e até apelando a uma espécie de pacto para a saúde, eu devo dizer-lhe que nós vemos com dificuldade fazer um pacto com alguém que durante 4 anos agravou a situação do Serviço Nacional de Saúde. E digo-lhe porquê. Porque durante 4 anos, ou 5, ou 6, ou 7, ou 8, o Bloco de Esquerda tem defendido o Serviço Nacional de Saúde, tem defendido o reforço de contratação de profissionais, tem defendido o reforço do seu orçamento, tem denunciado muitas situações no passado e no presente, já agora. tem denunciado muitas situações de falta de profissionais, tem denunciado muitas outras situações no Serviço Nacional de Saúde e, portanto, a nossa posição mantém-se coerente. Agora, efetivamente, nós não podemos ignorar que há quem durante 4 anos tenha agravado a situação, tenha perdido ou tenha retirado profissionais ao Serviço Nacional de Saúde e, durante esse tempo todo, teve um silêncio ensurdecedor sobre o que estava a acontecer no Serviço Nacional de Saúde. Ainda hoje tem divergências muito grandes, apesar da oposição dar-lhe é o lugar onde agora pode fazer mais alguma reivindicação, mesmo que seja contra, enfim, as suas convicções, mas continuamos a ter divergências muito grandes, nomeadamente sobre o papel dos privados no Serviço Nacional de Saúde. Enfim, é conhecida a divergência entre o Bloco de Esquerda e as bancadas da direita sobre a situação. Mas aquilo que também nos pareceu que a senhora Bastonária que nos parece ser possível concluir daquilo que a senhora Bastonária disse, é que realmente a situação de falta de profissionais, a situação de debilidades no Serviço Nacional de Saúde, não é de agora, é continuada, e aliás, aquilo que eu perguntava é se não foi realmente agravada durante os últimos 4 anos. Isso não desresponsabiliza quem hoje tem poder de decisão, não é isso. Mas, efetivamente, não é de agora e foi agravada durante os últimos 4 anos, como todas e todos nós sabemos, mesmo por aqueles que agora dizem defender o Serviço Nacional de Saúde, coisa que nós sabemos que não fizeram anteriormente. Mas para concluir, e agradecendo a tolerância ao Sr. Presidente, aquilo que eu voltava a perguntar era, tendo em conta que já tem havido até contratações, mas tendo em conta o rácio de enfermeiro por doente, de enfermeiro por médico, que é claramente insuficiente e abaixo da média europeia, se considera positivas algumas das propostas que o Bloco de Esquerda tem feito neste sentido? Porque há pouquinho, quando disse, enfim, que não têm recebido respostas dos grupos parlamentares a alguns ofícios e a um compromisso que pedia aos grupos parlamentares, este é o compromisso que o Bloco de Esquerda faz. Quando fez as propostas para um concurso extraordinário, e eu termino mesmo, eu quando faz as propostas para a facilitação e uma maior autonomia de pré-contratação, este é o compromisso, e é o compromisso pelo reforço de profissionais. As coisas não são incompatíveis com as 35 horas, é preciso realmente é o reforço de profissionais. Mas perguntava-lhe, em 5 segundos, o seguinte... As informações que traz são sobre os hospitais do Serviço Nacional de Saúde. Eu gostava de saber quais são também as condições e os rácios que encontra enquanto bastonar, enquanto ordem, nos hospitais privados também e nos hospitais do setor social. Obrigado.
Obrigada. Dava a palavra agora ao Grupo Parlamentar do CDS-PP, à Sra. Deputada Isabel Gomes.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sra. Bastonária, quero agradecer o detalhe da sua exposição e penso que, tentando sistematizar para estes 3 minutos, pelo menos com o detalhe que a senhora Bastonária aqui apresentou, não se poderá dizer que o caso não aconteceu e, portanto, reiterando que não fazemos políticas de caso, não menorizamos a importância de uma situação como esta, que, aliás, à luz dos dados que aqui partilhou e que, volto a dizer, nos parece que, de forma responsável, evidenciou detalhes que corroboram a sua ocorrência, como digo, lamento é que ainda não estejam devidamente resultados. Queria dizer que, não sendo, tanto quanto sei, um processo crime, e perante este órgão de soberania que é a Assembleia da República, o CDS entende que, ao não dizer qual é o hospital de que estamos a falar, a senhora Bastonária, de alguma forma, pode lançar dúvidas e incertezas e algum alarmismo sobre todos os serviços, quando estamos, e a senhora Bastonária foi a primeira a dizer, que de facto não podia generalizar e que havia situações favoráveis. Portanto, entendemos que havia benefício em que isso fosse feito, porque, aliás, algumas questões nessa linha gostaríamos de levantar, uma vez que, por parte da bancada do Partido Socialista, a senhora deputada Maria Antónia Almeida Santos refere que tem informações sobre o gabinete do utente que não existirão reclamações, então a senhora deputada Maria Antónia Almeida Santos também está na posse de conhecimento de qual o hospital em que isto aconteceu. Portanto, não estejamos aqui todos a elaborar numa confabulação e, portanto, deixe-me terminar, senhora deputada, que eu não a interrompi.
Senhora deputada, deixe acabar, faz favor, senhora deputada.
E, portanto, de facto, pensamos que o correto perante um órgão de soberania é, de uma vez por todas, falarmos, e foi por isso que o CDS quis clarificar, porque não caímos de forma alguma numa estratégia de generalizar, como não caímos, e passo para a segunda parte da minha intervenção, numa estratégia de dizer que está tudo bem. Está tudo bem. Não, não está. E aquilo que a senhora Bastonária aqui revelou foi o que o CDS, desde janeiro de 2016, vem alertando. A forma como a implementação das 35 horas foi feita foi desastrosa. Aquilo que a senhora Bastonária aqui revelou é manifestamente, digamos, confirmador de que houve um déficit de planeamento que prejudica os utentes e que não vão imputar responsabilidades a 4 anos atrás num cenário completamente diferente de déficit e de imposições que neste momento não vigoram para justificar um mau planeamento, a má distribuição de recursos humanos e o déficit na contratação de pessoal para fazer crise, para fazer face a uma situação de crise. E nesta medida, senhora Bastonária, para terminar, gostava efetivamente de, a propósito destas 35 horas, reiterar o que o CDS já disse, que as equipas foram levadas ao limite, e no caso concreto dos enfermeiros, tanto quanto sabemos, o Sindicato dos Enfermeiros Portugueses, que até tem convocado greves e que noutros tempos e por muito menos teriam notícias de desmantelamento e de destruição do SNS, mas o Sindicato dos Enfermeiros Portugueses disse que efetivamente há 9 mil enfermeiros que têm contrato individual de trabalho, que continuam a cumprir 40 horas, portanto, continuam. E é a responsabilidade deste governo a desigualdade que existe, não num cenário, insisto, de assistência financeira, mas noutra, aliás, num cenário em que se dizia que acabava a austeridade. Portanto, o que é que se passa relativamente a essa situação que o Sindicato dos Enfermeiros Portugueses tem denunciado, que o CDS denunciou no início do ano e que, mais uma vez, põe em causa a forma irresponsável como a aplicação das 35 horas comprometeu a qualidade dos cuidados de saúde e que a senhora Bastonária, hoje, sem margem para dúvidas, revelou aqui que existe, sem uma generalização, e o CDS não embarca nesse tipo de discurso, mas com casos que são suficientemente graves para efetivamente motivarem por parte das bancadas que sustentam o Governo outro tipo de posição. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Obrigada, Sra. Deputada. Dava a palavra agora ao Grupo Parlamentar do PCP e à Sra. Deputada Carla Cruz. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sra. Bastonária, a Sra. Bastonária deu aqui algumas informações. Consideramos que, tendo em conta a gravidade da situação, e como eu disse no início, esta situação grave não devia ter acontecido e não pode jamais acontecer, mas a senhora Bastonária disse que isto foi uma situação isolada. E, portanto, para bem, porque acreditamos que esta é a sede própria, seria importante que a senhora Bastonária nos dissesse, de facto, em que serviço ocorreu, qual é o hospital em que isto terá acontecido. Porque, de facto, podemos cair na situação de generalizarmos para vários serviços, para vários hospitais. Mas a senhora Bastonária referiu que a denúncia foi por escrita por profissionais de saúde. A questão que eu coloco é, senhora Bastonária, de acordo com os estatutos da Ordem dos Enfermeiros, que aliás eu fui pesquisar enquanto estava a ocorrer a audição, o Conselho de Jurisdição da Ordem dos Enfermeiros tem a competência de fazer averiguação sobre estes processos, estas denúncias. A pergunta que coloco é, senhora Bastonária, o que é que o Conselho Jurisdicional da Ordem dos Enfermeiros fez, está a fazer, no sentido de averiguar esta situação e que procedimentos vai tomar? A outra questão que não ficou claro na sua exposição, porque disse que a situação deste a que está-se a referir que ainda se mantém, mas mais à frente refere, para mim parece-me uma contradição, e portanto acho que esta é a sede própria para a clarificação desta contradição, que é, portanto, não está resolvida, que o hospital ainda não resolveu, mas depois dá a entender que estaria ultrapassada. Portanto, em concreto, o que é que está, que informações tem ainda hoje sobre esta situação? E, senhora Bastonária, permita-me que lhe coloque uma questão. A senhora Bastonária falou do não cumprimento das dotações seguras. Sabemos que estamos muito aquém do cumprimento das dotações seguras. Mas, senhora Bastonária, até porque sabe, eu sou do Distrito de Braga, eleita pelo Distrito de Braga, por uma PPP, estamos geridas por uma PPP, que é a PPP de Braga, e sabe, a senhora Bastonária, e chegou informação à Ordem que nestes momentos, nestes dias, também no Hospital de Braga, estão 30 doentes a ser acompanhados por dois enfermeiros. E, portanto, aquilo que eu gostaria é, confirma a senhora Bastonária, e o que é que a Ordem está a fazer no sentido também de corrigir? Porque nós não podemos falar unicamente só para uns, é para todos, porque nós temos que ter, de facto, critérios que sejam igualitários para todos. Quanto ao combate à precariedade, senhora Bastonária, tem aqui um aliado. Aliás, é por proposta, se hoje existe, de facto, no Orçamento do Estado, já existia no Orçamento do Estado anterior, o combate à precariedade, é, de facto, por iniciativa e proposta do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. E são muitas, e a precariedade atravessa, de facto, todo o Serviço Nacional de Saúde, mas não só, também as entidades privadas e sociais. E, senhora Bastonária, de facto, é imperioso que se combata a precariedade, mas é preciso, de facto, também, e continuamos a dizer, pese embora a contratação, e somos favoráveis a que os trabalhadores que estavam com vínculo precário passem, porque estão a preencher postos de trabalho e necessidades permanentes, têm que ter, obrigatoriamente, um contrato de trabalho permanente. E, portanto, também dizer que tem aqui o nosso aliado. Relativamente ao repto que lança sobre o Pacto na Saúde, a questão que lhe devolve é um Pacto da Saúde para quê? Com que objetivos? Porque se for para fazer aquilo que ao longo dos anos sucessivos governos fizeram, que foi desmantelar, desinvestir no Serviço Nacional de Saúde, não contratar os profissionais em falta, não equipá-los devidamente, não conte com o PCP. Com o PCP contará para o reforço da prestação do Serviço Nacional de Saúde, pelo investimento público, pela gestão pública das unidades de saúde e não por parcerias público-privadas ou para acordos de cooperação. É para isso, se for para isso, contará com o PCP, para outras políticas e para outras medidas, não contará com o apoio do PCP.
Muito obrigada. Dou a palavra agora à senhora Bastonária, por 18 minutos, tem a palavra, faz favor.
Muito obrigada, de novo, pelas perguntas que me colocaram. E vou voltar a repetir aquilo que já disse há pouco e aquilo que disse da última vez que cá tinha estado. Eu vim da prática profissional, estive lá 19 anos, e é para lá que vou voltar. Eu estou só bastonária. E, portanto, ouvir aqui dizer que a senhora bastonária tem meios de que eu não disponho, aos senhores deputados, e se chamar cá a bastonária como se estivéssemos de fora, é uma coisa que eu não compreendo. Os senhores são o órgão fiscalizador. A bastonária não tem meios que os senhores não dispõem. E mais, eu não sei o que é que está escrito no gabinete do utente, nem tenho que saber, senhora deputada, nem tem poderes para isso. Muito mal seria que a senhora bastonária ou qualquer bastonária de uma ordem profissional tivesse acesso àquilo que chega ou não chega ao gabinete do utente. A senhora bastonária responde sempre pelas denúncias que lhe chegam por escrito à Ordem dos Enfermeiros. E é isso que está aqui a fazer. A senhora Bastonária não é a tutela do SNS, nem é o senhor Ministro da Saúde. E, portanto, há coisas que os senhores querem à força exigir à senhora Bastonária que não é à senhora Bastonária que tem que exigir. Eu fiz aquilo que me competia, que foi, ao abrigo do protocolo que assinámos, e mesmo que não tivéssemos assinado protocolo nenhum, dizer à senhora inspectora da IGAS qual é a instituição. E ao senhor ministro, e os senhores não finjam, se estamos todos a falar a verdade, que não ouviram na exposição que eu fiz, que eu disse que o senhor ministro está gravado, senhora deputada. Eu disse que o senhor ministro tinha sido informado. E a senhora voltou-me a perguntar o mesmo. E, portanto, o país, da parte da bastonária, conta com verdade, transparência e frontalidade. E a senhora bastonária já disse aqui que o senhor ministro está informado qual é a instituição, a IGA está informada qual é a instituição, porque é aquilo que me compete, senhores deputados. E, portanto, a mim compete-me denunciar, pedir correções no terreno. E então, se calhar, deveriam ter chamado outra pessoa que não a senhora bastonária. E exigir a contratação de enfermeiros. Porque já que me chamaram, eu vou dizer aquilo que tenho conhecimento e que recebi por escrito. E aos senhores compete legislar sobre estas questões. Não é chamar cá a bastonária como se estivessem todos de fora. E a mim entristece-me muito que não se consigam pôr de acordo relativamente a uma questão de um pacto para a saúde. Entristece-me muitíssimo, porque é para a prática profissional que eu voltarei quando deixar de ser bastonária. E não recebo lições daquilo que vivi durante 19 anos na minha prática profissional, relativamente à falta de material, relativamente à falta de profissionais, relativamente à desorganização. E mesmo não sendo bastonária, cumpri com a minha obrigação como enfermeira e como cidadã, denunciando sempre essas situações onde e quando tinha que denunciar. E, portanto, eu vou repetir, porque se calhar no início, como havia muito falatório lateral enquanto eu estava a fazer a apresentação e a responder às perguntas, provavelmente não ouviram. Eu tenho muitíssimo orgulho nos enfermeiros que trabalham nesse serviço e em todos os outros do país. E não foi, nem será, por culpa destes enfermeiros que estão de serviço todos os dias, 2 para 30, e para responder à senhora deputada do PCP, que a Ordem notificou, aliás é público, nós temos um site de notícias, para além dos ofícios que vos fazemos chegar aos grupos parlamentares, divulgamos uma série de medidas e de ações, nomeadamente notificação e de fiscalização que a Ordem faz e que entendemos que devem ser públicas, e tem lá a notificação que a Ordem fez ao Hospital de Braga, dizendo que para cumprir o mínimo dos mínimos tinham que pelo menos contratar mais 19 enfermeiros. O mínimo dos mínimos, porque foi um hospital que nós visitámos há muito pouco tempo. E, portanto, cumprimos com a nossa parte. E essa tem sido a nossa prioridade, cumprir a nossa parte. E aquilo que nós reiteradamente fazemos publicamente quando denunciamos é pedir a toda a gente que faça efetivamente a sua. Porque, eu disse já várias vezes, publicamente também, que os senhores gestores de topo na área da saúde e os senhores que estão nos conselhos de administração, porque isto de gerir um hospital ou um centro de saúde também requer espírito de missão. Não é a mesma coisa que gerir uma empresa privada. E têm que fazer uma escolha de uma vez por todas. Ou estão do lado das pessoas e dos doentes, ou estão do lado de quem os nomeia. Porque eu também, como enfermeira e com 19 anos de experiência profissional, assisti, infelizmente, a muitas indicações dos últimos 4, dos últimos 8, dos últimos 16, dos últimos 20 anos, em que não era pela competência, mas sim porque são amigos do partido A, do partido B, daquele que está no governo ou deixa de estar. E, senhores deputados, legislem sobre essa questão. Façam uma coisa parecida com aquela que existe em Inglaterra, em que se existem erros de gestão graves que ameaçam a segurança das pessoas, como é o caso nesta situação, as pessoas são demitidas de imediato e pagam com o seu património pessoal. para não chegarmos àquilo que eu já relatei da última vez que estive aqui, que aconteceu em Inglaterra, quando foram obrigados a cumprir os rácios, em que morreram muitos doentes nas urgências, desidratados, por falta de enfermeiros. Foi um escândalo nacional em Inglaterra, mas pelos vistos em Portugal já nada é um escândalo. E portanto, senhores deputados, quando eu disse, senhora deputada, que a dignidade das pessoas no SNS está em causa, e dei aqui vários exemplos, 11 está no lixo quando espera 11 horas numa urgência, quando espera 6 dias por uma cama, senhora deputada, e quando abrimos um serviço sem material e sem condições, fazendo daquele serviço um armazém de doentes, com uma casa de banho para 24 pessoas, sem resguardos, sem cortinas a separar as pessoas, onde nós sabemos que os doentes acamados, senhores deputados, são doentes que tomam banho todos os dias. Sabe do que é que eu estou a falar, senhora deputada? É porque eu sou enfermeira e quando tomam banho têm direito a uma cortina, senhora deputada, têm direito à sua privacidade. E é nesse sentido que eu falo da dignidade das pessoas dentro do SNS. E comigo, os senhores deputados têm uma garantia, é que eu vou continuar a fazer exatamente aquilo que me comprometi com o país e com os enfermeiros. E é exatamente aquilo que estou a fazer aqui. E disso não me vou desviar um milímetro. Aquilo que eu prometi era que, enquanto estivesse bastonária, não ia dar para o peditório da hipocrisia. E não vou dar. E informei as instituições que tinha que informar, falei com quem tinha que falar, e aquilo que persistiu por resolver foi o rácio de enfermeiros. Porque quando a ordem interviu, a situação do material foi-se resolvendo progressivamente. E eu já tinha repetido isto na primeira intervenção. E ao dia de ontem, tínhamos os mesmos 30 doentes, como em Braga, para os dois enfermeiros. E, portanto, esclareci e fiz aquilo que me competia. Liguei ao Conselho de Administração. Eu não sei como é que ninguém ficou espantado ou já ninguém se choca por eu ter dito aqui que, quando telefonei ao Conselho de Administração, me foi negada a existência deste serviço. Pensem, senhores deputados, se é a senhora bastonária que tem que ser aqui chamada sistematicamente ou se é a tutela. Mas eu virei cá sempre com muito gosto, mas virei sempre fazer aquilo com que me comprometi. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora bastonária. Eu tenho inscrito, com calma, então toda a gente está inscrita. Não vale a pena, porque eu inscrevi toda a gente. Tenho aqui um pedido de intervenção, que eu vou perguntar depois, da senhora deputada Maria Antónia Almeida Santos, um pedido de intervenção do senhor deputado Miguel Santos e um pedido de intervenção da senhora deputada Luísa Salgueiro. É um pedido de interpelação que eu vou perguntar qual é a razão. Senhora deputada Maria Antónia Almeida Santos, faz favor. Muito obrigada. Senhor deputado Miguel Santos, sobre figura regimental.
Senhor Presidente, a figura regimental é para esclarecimento da verdade que está acima de qualquer outra.
De nós forma telegráfica, e depois tem a senhora deputada, eu pedi.
Eu vou tentar de forma telegráfica, cingindo-me aquilo que é importante. E o que é importante é que nós fomos verificar aquilo que foi dito pela senhora deputada do Partido Socialista. O deputado do Partido Socialista afirmou: pelos dados de que disponho, o gabinete do utente não tem nenhuma queixa. Ora, nós assistimos aqui o Partido Socialista a relativizar as declarações da senhora bastonária e a centrar muito e a confrontar a senhora bastonária com a identificação exata da unidade de saúde. Para estas declarações da senhora deputada, de que gabinete utente estará a senhora deputada a falar para garantir que não há nenhuma queixa? Só pode ser da unidade de saúde e, portanto, tem conhecimento qual é a unidade de saúde. Já não é só o senhor ministro que tem esse conhecimento. Já não é só o Conselho de Administração da respectiva unidade que tem o conhecimento.
Senhor deputado,
já não é só a IGAS, também são os deputados do Partido Socialista.
Fica o registro para
a
ata.
E, nesse sentido, em abono da verdade, vamos pôr isto tudo em pratos limpos. Portanto, a senhora deputada do Partido Socialista, que nos diga então qual é a unidade
senhora,
de saúde.
Senhor deputado, fica o registro da sua intervenção. Na próxima reunião teremos a ata desta reunião e a senhora deputada poderá corrigir essas declarações ou não, e em último caso ouviremos o registro áudio. Senhora deputada, faz favor, foi visada, tem direito a... Faz favor.
Senhor Presidente, é só para reiterar, não retiro uma letra uma palavra daquilo que disse.
Muito obrigado, Sra. Deputada, pela clareza da sua intervenção. Sra. Deputada Luísa Salgueiro, faz favor, eu pedi era que se sentasse,
não
para estar em pé de igualdade.
Mas não faz
o
Sr.
Deputado
é
António. Senhores deputados, faz favor, Sra. Deputada Luísa Salgueiro.
Não importo, não há lugares na sala, mas naturalmente nós temos
que dar preferência. Mas é bom, porque hoje foi uma boa reunião em que
nós damos preferência aos nossos convidados, temos já... sempre com muito gosto e damos todas as condições para que se sintam bem aqui. O que eu queria apenas dizer, Sr. Presidente, do que pude assistir a esta reunião, e peço desculpa pelo atraso que se deve à deslocação que tive de fazer, é que do que tenho visto, e queria pedir a compreensão, quer ao Sr. Presidente, quer à Sra. Bastonária, estou nesta casa há 12 anos e não me lembro de ter visto nenhuma pessoa que tenha sido, cuja presença tenha sido solicitada nesta comissão a ser tão desrespeitosa para os deputados como é a Sra. Bastonária. Nunca ouvi nestes 12 anos, já ouvi muitos bastonários, também já ouvi a Sra. Bastonária. A Sra. Deputada, não nos pode, a Sra. Bastonária, não nos pode dizer que nós andamos aqui a contribuir para um peditório, não nos pode dizer que legislemos como os ingleses porque a nossa legislação não está... A Sra. Bastonária tem poder, está aqui nessa qualidade. Como cidadã, tem direito a manifestar sobre a prestação dos deputados. Como bastonária, não tem. E eu, como coordenadora desta bancada, não fica, permito que a senhora bastonária ofenda o trabalho destes deputados.
Fica o registro.
Nós não...
Muito obrigada,
nós estamos aqui a fazer o nosso melhor trabalho, colocamos as questões que consideramos oportunas, recebemos a ordem sempre que a ordem nos pede, recebemos as contribuições da ordem sempre que nos enviam, temos-lhe em boa nota. O que não permitimos é que a linguagem que a senhora bastonária usa, como eu nunca vi nesta casa, ofenda os deputados.
Está o registro. Muito obrigado. Estava por terminada esta audição, agradecia-se-me aos senhores deputados, se me permitem, senão não conseguimos fazer o resto das audições que temos e ainda de cumprir a nossa ordem de trabalhos, que é longa. Queria agradecer à senhora bastonária da Ordem dos Enfermeiros, a doutora Ana Rita, que a sua vinda, será uma das muitas vezes que cá virá, sempre se disponibilizou a estar. Ficam estes registros de qual será o melhor registro das intervenções, tanto dos seus deputados como da senhora bastonária também, e também agradecer aos vários membros dos conselhos diretivos e das secções regionais, apresenta-se também os esclarecimentos que nos deram. Dava 5 minutos de intervalo para podermos retomar os nossos trabalhos. Muito obrigado.